com a gente aqui o engenheiro agrônomo da Atua Agro, meu amigo Raisson Portela. Uma satisfação em receber aqui no nosso estúdio para a gente compartilhar informações positivas sobre as lavouras, né? Já que tivemos uma chuva que veio no momento certo. Claro, alguma perca a gente ainda vai ter que contabilizar, né? O produtor tinha uma expectativa aí daqui a pouco de ter um resultado de... Vamos, né, trazer um número aqui para a gente ter um panorama, um paralelo, de 80 sacas, tem uma quebra, né? E agora o pessoal vai estar na casa aí dos 50, 60 por hectare, mas já é um bom resultado em função do que a gente teve nos últimos anos, né? Que não queremos nem lembrar disso aí, né, Raisson? Tudo bem? Como é que está?
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. Mais uma vez é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês, trocando umas ideias aí, umas informações sobre a lavoura. Uhum. Graças a Deus, a chuva foi muito boa, veio para todo mundo aí, para dar uma amenizada no que estava acontecendo aí, que foram em torno de, dependendo da região, de 26 até 30, 32 dias de estiagem. E isso castigou bastante o desenvolvimento das lavouras.
Pois é, deixa eu te fazer uma pergunta. A soja melhorou muito, né? A genética, as melhorias que tivemos durante os últimos anos com novas, com a indução aí de novas moléculas, enfim, na soja, elas melhoraram a questão da resistência da soja? Está melhor que o passado?
Com certeza. A gente vem numa evolução bastante grande na genética das cultivares, né? Começamos lá com a RR lá em 2001, soja transgênica, resistente ao glifosato, depois viemos para a tecnologia Intacta, resistência às lagartas, agora entrando uma nova tecnologia, Intacta 2, a tecnologia Enlist também, que vai auxiliar bastante aí no manejo de pragas e no controle de plantas daninhas.
Como é que é essa o que traz de diferente a Intacta RR2?
A Intacta 2, a Intacta 2 Extend, ela tem uma resistência maior a um amplo espectro de lagartas, é maior o leque de controle das lagartas na soja, e também tem a resistência ao dicamba, que é um herbicida hormonal que tu pode aplicar ele no pré-plantio da soja, né? Para fazer o controle de plantas daninhas de folha larga de difícil controle.
Mas não no pós-emergência?
Não tem recomendação no pós-emergência, somente em pré-emergência. Até pela questão da deriva, né? Uhum. Como o dicamba é um herbicida hormonal, ele é bastante volátil. E aí tem que ter todas as condições de climas adequadas para te fazer a aplicação, umidade, temperatura, velocidade do vento. Uhum. Então isso é uma coisa que tem que ter bastante cuidado, que se for aplicado em pós-emergência pode dar problema nas lavouras vizinhas, né, que não tem essa tecnologia. E sem contar também na questão de hortifruti, né?
Sim.
Pode ter deriva e tal. Então não é recomendado posicionamento em pós-emergência, somente em pré.
Ele é um herbicida... Os hormonais, eles atuam de que forma? Então, eles como é que vamos trazer de uma forma mais clara para o nosso ouvinte? Eles circulam na planta?
Isso, ele faz a translocação na planta, né? Tem a translocação, né? Forma hormonal, né? Atua nos hormônios da planta.
Tá certo. E aí, como é que está a região, então? Você tem andado por todas as cidades aqui da região, a tua área tem uma abrangência regional, né? O que a gente pode compartilhar, então? A chuva foi parelha?
Com certeza. O que a gente pode compartilhar aí, nessas nossas andanças aí, é que a chuva foi boa. Uhum. Alguns lugares mais, outros lugares menos, mas acredito que toda a região foi abençoada com uma chuva boa, né? Tivemos dificuldade aí nos últimos dias, a questão do déficit hídrico, prejudicou com certeza o desenvolvimento das lavouras. A gente pode observar, estive rodando as lavouras ontem, pode observar bastante queda de folhas do bacheiro. Isso vai acarretar em diminuição da produtividade. Uhum. Na minha estimativa é em torno de 25, 30% de quebra. A gente já tem na safra 2023-2024. Mas ainda temos um potencial razoavelmente bom, né? Uhum. Pensando que daqui para frente as coisas vão normalizar. Uhum. A gente ainda tem um potencial bom ainda.
Tem muita lavoura que foi plantada mais tarde, porque eu acho que as lavouras... Qual é a lavoura mais atingida por essa estiagenzinha, esse veranico aí?
as lavouras mais atingidas foram as lavouras do cedro.
Do cedro.
Principalmente as do cedro, semeadas em outubro ali. Que é aquela lavoura que faltava uma chuva. Uma ou duas chuvas, talvez, para encerrar o ciclo aí, e pegou essa pancada em cima. E essa aí diminuiu drasticamente o potencial produtivo.
Mas mais do tarde agora tem condição, né?
É, ela ainda tem uma possibilidade ainda de produzir mais, né? Pela questão de se cultivares indeterminadas e alguma coisa na floração, canivete, ainda vai conseguir segurar bastante coisa.
Raisson, nós temos que falar para o produtor, nesse momento, cuidar com as doenças de final de ciclo e ferrugem, né? Então, o que você recomendaria? Eu sei que não existe uma receita, né? Tudo é muito personalizado, cada lavoura tem o seu particular, mas o que a gente tem que destacar nesse momento para o produtor ficar atento e não perder mais, né, do que a gente já perdeu com esse veranico?
Sim, com certeza. O que a gente vem observando principalmente é uma forte pressão de ferrugem, muito forte, justamente pelo clima, né? No começo lá bastante chuva, umidade, molhamento foliar, condições propícias para o desenvolvimento da ferrugem, né? Então isso é o que está atacando mais as lavouras e a questão de pragas também. Mas falando um pouco sobre ferrugem, uma pressão muito forte, produtor que acaba por não utilizar o uso de fungicida protetor ou está aumentando o intervalo, vai ter problema com ferrugem. A gente tem observado bastante isso em intervalos maiores aí de 18, 20 dias aí, a ferrugem está ali e está subindo. E isso aí vai trazer prejuízo lá na frente, pode ter certeza.
E quais são as tecnologias que a gente tem hoje? Por exemplo, a Syngenta traz ao mercado muitos produtos que têm eficiência e que são conhecidos já pelo produtor, né?
Com certeza, a Syngenta tem diversos produtos consolidados aí no mercado, um portfólio bastante completo. E hoje o nosso carro-chefe, pensando em ferrugem, é o Mitron, que ele é a base de proticonazol e solatenol, uma carboxamida bastante eficiente no controle da ferrugem, e proticonazol, que é um triazol fantástico e curativo para o controle da ferrugem, mas sempre associado a um fungicida protetor, seja ele mancozeb ou clorotalonil.
O protetor, ele acaba sendo comum para o produtor, não tem como você não fazer, né, a aplicação sem um protetor, né?
Com certeza, e até uma forma da gente estar protegendo a molécula, protegendo a molécula do fungicida ali, digamos o proticonazol ou até a carboxamida.
Ele impede que a doença se instale, né?
Isso, ele trabalha como um protetor, ele vai dar proteção da planta, ele vai dar o recobrimento, ele vai reforçar a aplicação.
Reforçar a aplicação,
isso. Que ainda tem muitos produtores que não acreditam, né? Mas está se tornando um elemento fundamental junto na aplicação.
Pois é, o
herbicida protetor.
Sim. E quanto é que custa isso para o produtor? E vamos fazer uma relação. O quanto custa e o quanto ele consegue proteger se o produtor tiver uma perda pela eficiência da doença, pela ação da doença, né?
Sim.
O que a gente pode compartilhar, assim, mais ou menos? Eu sei que é difícil a gente falar em dados, né?
Sim.
Mas as pesquisas estão aí, né, Raisson?
Sim, com certeza. Hoje o custo do fungicida protetor é irrisório no manejo da lavoura, né? Ele é muito barato, ele vai menos de meio saco de soja de investimento aí. Vamos colocar, assim, meio saco de soja. Sim. E vai te assegurar lá na frente 5, 10, 15 sacos de proteção. É. Meio saco de soja por aplicação, né? Vamos botar aí que tu vai entrar 4 ou 5 vezes, vai dar dois sacos e meio de investimento.
Investimento para garantir 10?
Com certeza, 10, vale 15 pena, sacos, né? Até 20 sacos, dependendo da severidade da doença, né?
Sim.
A gente tem rodado bastante lavoura e tem visto coisa muito bonita, manejo muito bem feito, produtor caprichoso que fez o intervalo certinho, usou o protetor, caprichou, e também aquelas lavouras mais feias, assim, que a ferrugem realmente pegou, né? Saiu em cima. E aí, depois que acontece isso, não tem mais volta. É, e o dano é irreversível.
Infelizmente, Temos poucas, né? Mas ainda tem muita soja no meio da buva aí na região, né?
Com certeza. Não só buva, caruru também.
Caruru também.
A gente tem observado bastante aí na região, a incidência de bastante buva e caruru, principalmente.
Uhum.
Até pela questão
caruru tem sido resistente mais, né?
Sim, tá resistente.
Nos últimos anos, né?
Com certeza, tá resistente ao glifosato e aos demais herbicidas aí. Falando um pouco sobre as plantas daninhas, uhum. A gente teve lá no começo um clima assim bastante chuvoso, uhum. que propiciou, né, a emergência desse banco de sementes aí, que a gente vende vários anos secos aí, e com umidade ativamos o banco de sementes nos solos.
Aflorou, né?
E o que a gente vê aí é lavouras bastante sujas, o produtor, aquele que não fez o pré-emergente também, que o pré-emergente é uma ferramenta muito importante para o controle dessas plantas daninhas, acabou que perdeu a mão, vamos dizer assim. Sim. E as lavouras acabaram ficando infestadas, né? E isso aí para a próxima safra vai ser um problema bastante grande. Uhum. Pensando que tanto a buva quanto o caruru tem a semente bastante pequena, miúda, né?
Uhum.
Ela vai ter uma dispersão bastante grande, seja ela pelo vento ou pelo maquinário. E é aí que entra a questão das tecnologias das cultivares que a gente estava falando. No caso da Enlist, né? Que a Enlist eu acredito que vai ser uma virada de chave para o controle em pós-emergência dessas plantas daninhas de difícil controle.
Ah, é? Que é essa nova tecnologia que a Syngenta está trazendo?
Não,
a variedade está sendo.
Isso, é a variedade que
a variedade,
isso aí, que a detentora traz.
Isso. Outra coisa, o controle de plantas daninhas, ele pode ser iniciado já agora no inverno?
Com certeza, deve ser iniciado. Deve ser iniciado na entre-safra agora, entre a colheita da soja, uhum. e o plantio do trigo aí, é fundamental que seja realizado esse controle aí para te ter sucesso lá na frente também.
Uhum. Raisson, nós então temos que recomendar ao produtor, chamar atenção para, né, os manejos de fungicida, que é fundamental nessa época, e a Tua Agro vai realizar um evento agora, né? Em Cruz Alta no próximo mês.
Isso, a Tua Agro está organizando aí um evento bastante grandioso,
uhum.
Que será realizado nos dias 12, 13 e 14 de março. Até fica o convite aí que a todos os produtores da região a comparecer lá, vai ser na estação Fisioataque lá em Cruz Alta.
Uhum.
Fica o convite, será 3 dias de bastante informação, troca de conhecimento, onde lá o produtor vai poder observar a grandiosidade que é a nossa empresa, grandiosidade que é a Tua Agro, o que a gente tem de melhores tecnologias, desde a dessecação, o tratamento de sementes, a fertilidade do solo, o plantio, uhum. Aplicação de fungicidas, tudo o que tem de mais moderno no nosso portfólio vai estar lá para o produtor observar no detalhe.
Uhum.
Então isso vai ser bastante legal e bastante importante. Então a gente mais uma vez reforça o convite aí, que quem puder participar vai ser de grande valia.
Produtor Rural, marque na sua agenda 12, 13 e 14 de março o Atua no Campo, né, que é o evento que acontece lá em Cruz Alta, na área experimental, que fica próxima à filial lá.
É na BR-158 ali.
Na 158.
Isso.
É fácil, é a BR que vai a Santa Maria, né?
Isso.
Então o pessoal fica tranquilo e vai achar com facilidade. Raisson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, obrigado pelas informações, e que bom que a chuva voltou a dar ânimo à nossa região com o restabelecimento da lavoura, vamos dizer assim, né?
Com certeza, mais uma vez obrigado pelo convite aí, agradecer a Deus, São Pedro, por essa chuva abençoada aí, e vamos torcer que continue assim, que daqui pra frente a gente não tenha mais problemas com chuva, que com certeza a gente vai estar fazendo uma boa safra de soja. E reforçar para os produtores aí, tomar cuidado no manejo da lavoura aí, a questão, sim. das doenças, que é a nossa parte, né?
Sim.
O tempo a gente não controla, mas a parte das doenças, da praga, é uma coisa que a gente consegue controlar, então está nas nossas mãos. Vamos falar para o produtor aí, vai fazer a parte dele, que se Deus quiser lá na frente a gente vai conseguir fazer uma boa safra, tá aí, né? Mais um
com
mês
certeza.
Aí estamos na colheita aí. Desejar uma boa safra a todos os nossos amigos produtores. E dizer que a Tua Agro está à disposição, o nosso portfólio Syngenta aí, portfólio bastante completo, do plantio à colheita, e uma equipe qualificada no campo aí para levar as melhores soluções ao produtor e trazer a nossa missão, que é o sucesso do agricultor.
Que legal. Obrigado, Raisson. Grande participação aqui com o engenheiro agrônomo da Tua Agro, Raisson Portela, na manhã desta quinta-feira, hoje 15 do mês de fevereiro.